Bom, senhores deputados, vamos então retomar a votação no momento, no local exato em que interrompemos. Artigos 3º a 7º. Não, 3º a 7º. Foi os tais em que verificamos que não havia condições. Votos a favor? Votos a favor. Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSTCDS, contra PCP Bloco, abstenção do PS. Artigo 8º. Reserva especial. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSTPS-CDS. Voto contra PCP e Bloco. Artigo 9º. Direitos de conversão. Há uma proposta do PS de emenda do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado. Teve o voto a favor do PS, voto contra do PSD, do CDS e do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda. Poderemos agora votar os números 1 a 5 na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD, CDS, voto contra PCP, Bloco, abstenção do PS. E vamos agora votar, temos de votar em conjunto as propostas PSD, CDS relativas aos números 6 e 7. Eu edito. Já votamos. Tudo junto. 6 e 7, propostas de aditamento, dois novos números pelo PSD-CDS. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados? Votos a favor PSD-CDS? Voto contra PCP-Bloco? Abstenção do PS. Artigo 10º. Regime dos direitos de conversão. Com certeza, Sr. Deputado.
Há aqui uma proposta de alteração no artigo 10º, ainda não era que íamos votar já, mas do Partido Socialista, que se prende com a manutenção do valor nominal para recompra por parte de acionistas. Esta é, e nós acompanharemos esta proposta, estamos contra o regime como um todo, já o dissemos, não vou repetir essa argumentação, mas acompanharemos esta proposta porque pode considerar, não sendo aprovada, uma possibilidade real de, contabilisticamente, os acionistas se furtarem a entrarem com capital para os bancos e, por isso, eu creio que o Estado se deve defender até destas jogadas contabilísticas.
Não há mais pedidos de palavra, portanto, passaremos às votações. Vamos votar o número 1 do artigo 10º, redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PS-CDS. Voto contra PCP e Bloco. Agora a proposta de alteração, de emenda do número 2, proposta pelo PS. Votos a favor?
Proposta do PS.
Votos a favor? Votos contra? Foi abstenções? Foi rejeitada? Voto a favor do PS e do Bloco. Voto contra do PSD, do CDS e do PCP. Poderemos votar em conjunto os números 2, 3 e 4 da proposta do Governo? Assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD-CDS? Voto contra PCP Bloco? Abstenção do PS. Vamos votar agora uma proposta do PS de aditamento de um novo número 5. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor PS e Bloco. Voto contra PSD, CDS e PCP. Passamos ao artigo 11º, exercício dos direitos de conversão. Poderemos votar em conjunto os números 1 e 2 da proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD, CDS. Voto contra PCP e Bloco. Abstenção do PS. Vamos agora votar uma proposta PSD-CDS de emenda do número 3. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do PS e do Bloco. Prejudicada a redação original do Governo. Podemos votar em conjunto os números 4, 5, 6, até ao final deste artigo. Sim? Sim, faremos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, CDS. Voto contra PCP, Bloco. Abstenção do PS. Vamos agora votar o artigo 12º, certificação por revisor oficial de contas. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PS, CDS. Voto contra PCP. Abstenção do Bloco. Vamos agora votar uma proposta PSD-CDS de aditamento de um novo artigo 12A, regras aplicáveis a estabelecimentos estáveis de entidades não residentes. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS, voto contra PCP Bloco, abstenção do PS. Finalmente, vamos votar o artigo 13, regulamentação. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS, voto contra PCP Bloco, abstenção do PS. E está concluído também este processo de especialidade. Julgo que terá votação final global, em princípio, amanhã. Temos ainda alguns pontos que seria conveniente tentarmos ver. O ponto 10 é adiado, a pedido do Sr. Deputado Relator. Ponto 11 é um relatório sobre uma recomendação do Conselho sobre a aplicação de orientações gerais de política económica para os Estados-membros cuja moeda é o euro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente e muito sinteticamente procurou-se elaborar um relatório que também ele fosse uma... de alguma forma, uma síntese, mas que se tornasse elucidativa aquilo que estava em causa. Este, de acordo com esta recomendação do Conselho, conclui-se na sua introdução e nos seus considerandos que existem vários indícios de que a área do euro, muito em particular, se assiste a uma recuperação, ou uma recuperação gradual, por vários motivos que aqui elenco de uma forma muito sintética, mas também se conclui de igual modo que esta é uma recuperação muito frágil, já que subsistem inúmeros entraves para que esta recuperação, que é frágil, se torne mais consistente e mais sólida. E são identificados um conjunto de indícios que de facto assim o demonstram. Nomeadamente, eu vou elencar aqui alguns, os elevados níveis de dívida pública continuam a persistir, as fracas possibilidades de investimento produtivo, a necessidade da desalavancagem do setor privado ter ainda um longo caminho a percorrer em muitos dos Estados-membros, não na sua totalidade, mas em muitos dos Estados-membros da área do euro, o sistema financeiro ainda estar demasiado fragmentado e também ele mesmo em recuperação, o facto do acesso ao financiamento, nomeadamente para as pequenas e médias empresas, continuar a ser complicada em algumas áreas, em alguns Estados-membros da área do euro. E, naturalmente, como é conhecido, subsistirem elevados níveis de desemprego, níveis estes tidos como inaceitáveis. Além disso, o Conselho aponta para o facto de as recomendações específicas que foram elaboradas para cada Estado-membro da área do euro, bem como para o conjunto da área do euro, é relativamente ao ano 2013, não terem sido totalmente executadas. Portanto, aqui também para este facto negativo que não tem a ver apenas com os indícios. E nesse contexto, o Conselho elabora uma recomendação que é dirigida aos Estados-membros, no sentido ainda do período 2014 e 2015, tomarem um conjunto de medidas, quer a nível individual Estado a Estado, quer em termos coletivos, que possam, de facto, permitir essa recuperação. E aponta um conjunto de sugestões, de recomendações dirigidas entre os setores que eu me dispenso de enunciar ao pormenor. E que tem a ver, nomeadamente, com políticas de reformas estruturais. Este é um grande campo. Um grande setor de medidas que é necessário é a continuação das medidas no âmbito da política orçamental. E um terceiro setor que continua a ser necessário intervir individual e coletivamente, que é o setor financeiro. Não há lugar ao princípio da observação do princípio da subsidiariedade, porquanto não estamos perante uma medida de natureza legislativa, de modo que não cumpre aqui apreciar o cumprimento do mesmo, razão pela qual julgamos que a Comissão está em condições de dar o escrutínio desta iniciativa por concluído e, naturalmente, remeteu para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer uma intervenção não só sobre este relatório em particular, mas também sobre o relatório anterior, do ponto 10, foi adiado, e o relatório seguinte, do ponto 12. Nenhum destes três relatórios, e cito só matéria, legislativa e, portanto, em nenhum deles é necessário verificar o princípio da subsidiariedade. Portanto, quando vamos escrutinar estas matérias, não está em causa avaliar se o princípio da subsidiariedade é cumprido ou não. Nos casos em que isso acontece em iniciativas legislativas, o relator centra-se nesta matéria, avalia, em regra geral, corretamente a aplicação ou não do princípio da subsidiariedade e podemos concluir ou podemos pensar que o escrutínio que esta Comissão está a fazer é sobre o princípio ou não, o cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade. Nestes casos concretos, esta discussão já, esta matéria já foi aqui discutida, não há lugar à avaliação do princípio da subsidiariedade. Os relatores que apresentam estes relatórios fazem um trabalho de síntese, que louvamos, mas não é politicamente relevante a capacidade que o deputado A, B ou C tem para sintetizar um documento em meia dúzia de folhas. Isto não é politicamente relevante. Portanto, o que é que resta aqui? Nada. Restaria aqui fazer o escrutínio político das matérias sobre as quais incidem os relatórios. E, portanto, faria todo o sentido que estes relatórios são matérias mais relevantes, e já discutimos aqui um caso particular, que é o relatório que o Governo faz sobre Portugal na União Europeia. Relatórios sobre estas matérias, não isoladamente, mas de forma agrupada, pudessem até ser discutidos em plenário. E aí, em plenário, iríamos avaliar o conteúdo político dos relatórios que são apresentados, ou pelo Governo ou pela Comissão Europeia, e na Comissão limitar-nos-íamos a avaliar, aí sim, a capacidade do deputado A, B ou C fazer uma síntese adequada, correta, com sucesso, daquilo que são esses relatórios. Como isto não acontece, como não discutimos, fazemos este escrutínio político em plenário, e eu sei perfeitamente que o que estamos a fazer aqui, quando votamos o relatório apresentado pelos seus deputados relatores, não estamos a avaliar o conteúdo político destes relatórios. Mas não resta mais nada, a não ser avaliar uma eventual capacidade que o relator tem de fazer uma síntese. Isso não tem qualquer relevância política. E, portanto, eu acho que, insisto muito neste ponto, já foi discutido aqui anteriormente, que esta comissão deveria ser mais rigorosa na sua seleção daquilo que pretende avaliar. Para não reduzirmos a avaliação destes relatórios a um mero exercício formal, em que um deputado em particular perde tempo e gasta tempo a fazer uma síntese do relatório, não há discussão política sobre estas matérias e o assunto morre depois aqui. Sai para a Comissão de Assuntos Europeus, que faz um tratamento isento e diante que o assunto morre aqui. E o resultado é que podemos fazer muitas avaliações, centenas de avaliações, mas isso provavelmente não tem grande vantagem. Eu lembrava aqui a propósito, já o tinha referido no início desta reunião de título informal, tivemos ontem uma reunião com deputados do Parlamento holandês e uma perplexidade que eles expressaram nessa reunião é como é que em Portugal fez a avaliação de 400 relatórios, não me lembro se era exatamente esse número, e eles só fizeram 7. Pegaram em 7 relatórios, 7 coisas concretas, escrutinaram ao mínimo detalhe, 7. E estava um bocadinho perplexo com a capacidade do Parlamento português de escrutinar quase 100 vezes mais 400 relatórios. E não há perplexidade, a perplexidade não existe. É porque nós fazemos isto de forma formal. E, portanto, eu gostava de, a propósito destes 3 relatórios, têm os 3 a mesma natureza, não se incidem sobre iniciativas legislativas, levantar novamente esta questão. Agora, relativamente aos relatórios em si, não sendo politicamente relevante avaliar a capacidade do seu deputado para fazer uma síntese, não havendo lugar à análise do cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade, resta o conteúdo político destes relatórios. E relativamente a eles nós temos grandes divergências. Por exemplo, no relatório que o Sr. Deputado acabou de apresentar, um dos 3 pontos que referia, o setor financeiro, diz-se aí, assegurar a resistência do setor bancário, nomeadamente implementando a legislação relativa à União Bancária, sobre a qual os Srs. Deputados sabem que temos objeções de fundo. E, portanto, mais uma vez, mesmo correndo o risco de haver uma incompreensão por parte dos seus deputados, não havendo aqui nada para analisar a não ser isto, porque não há princípio da subsidiariedade a verificar, não é politicamente relevante se o seu deputado Jorge Paulo sabe fazer boas sínteses ou não dos relatórios que lê, resta-nos esta matéria de fundo. E, portanto, vamos votar contra os 3 relatórios, sem que isto implique qualquer crítica à capacidade de síntese dos seus deputados, reconhecendo o esforço e o trabalho que fizeram, mas queremos utilizar, já que estamos a fazer isto, pelo menos que isto sirva para expressarmos a nossa rejeição às matérias de fundo que são objeto dos relatórios, das comunicações da Comissão. E, portanto, é com estas considerações que aplica-se não só a este relatório que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira acabou de apresentar, mas também àquele que foi adiado e ao seguinte que vem a seguir. já os propomos, já temos proposto aqui, Sr. Deputado, só para responder à sua parte, que nós sejamos mais rigorosos na seleção disto. Era muito mais benéfico para este Parlamento se reduzíssemos drasticamente o número de iniciativas que analisamos e fizéssemos sobre elas uma avaliação política do seu conteúdo, em vez de estarmos a transformar isto numa coisa formal, uma coisa própria. Acontece depois essa contradição, é verdade, mas podemos também resolvê-la e esta proposta vai no sentido de resolver. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, para não cair na contradição que acaba de ser apontada, manterei o sentido de voto a favor deste tipo de relatórios, mas todos os pontos apontados pelo deputado Paulo Sá têm todo o cabimento. Estes relatórios, em particular, nenhum deles tem a opinião do relator, ainda por cima, portanto, nem sequer se pode fazer aqui nenhum debate sobre a opinião deste Parlamento, ou pelo menos do relator, relativamente aos mesmos. Realmente estamos a avaliar uma capacidade de síntese, que é apreciável, mas não passa disso. Eu também acho, e talvez propusesse ao Sr. Presidente, talvez uma metodologia, talvez em reunião de mesa e coordenadores, para uma seleção adequada dos diplomas europeus a escrutinar, dos documentos a escrutinar europeus, ou de iniciativa nacional, que sejam de escrutinar, e com um princípio, digamos, de acordo depois entre os grupos parlamentares, quando decidimos escrutinar, que façamos então um debate político com conteúdo. Não tem que ser todos os debates feitos em plenário, a Comissão também pode fazer um debate político sobre a matéria, até porque as reuniões são abertas e desde logo há comunicação social e, em alguma circunstância, pode justificar-se até que tenha interesse esse tipo de debate. Por acaso, os três documentos que hoje estão a ser objeto desta análise, os três provavelmente justificariam um escrutínio político de outra natureza. Simplesmente ele não é feito. Objetivamente é o enunciado daquilo que a Comissão pensa ou que o Conselho pensa. Eu discordo uma boa parte do que aqui é dito, por exemplo, a apresentação de uma recuperação duradoura, porém frágil. Em 2014 já se percebeu a fragilidade com a queda da produção industrial em Portugal, na Alemanha, nestes meses em que estamos agora. Portanto, eu poderia discordar facilmente e desde logo das recomendações de mais reformas estruturais da natureza daquelas que aqui estão, mas não é isso que está em causa, porque está em causa, efetivamente, é concluir que damos por concluído o escrutínio porque não se verifica o princípio da subsidiariedade. Eu contra isso não consigo votar contra, nem sequer abster-me, votarei a favor, como farei quando for o relatório do meu colega deputado, concluo que se conclua o escrutínio, até porque não houve escrutínio verdadeiramente. Muito obrigado.
Senhora deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para... Eu já tive a oportunidade, creio eu, quando foi a minha vez de ser relatora de uma iniciativa desta natureza, de dizer que tinha as maiores dúvidas sobre o escrutínio das iniciativas, sobretudo feito desta forma. E, de facto, parece-me que o escrutínio poderia ser muito mais eficaz se escolhêssemos cirurgicamente as iniciativas a escrutinar, porque independentemente do esforço do relator, eu queria aproveitar para saudar o deputado Jorge Paulo Oliveira, porque esta discussão gerou-se no relatório dele como se poderia ter gerado em qualquer outro relatório, como é óbvio, e não está de modo nenhum em causa o esforço dele, como não esteve o de nenhum de nós, que já todos passamos por isso. Mas, de facto, não é possível, com esta quantidade de relatórios, fazer um escrutínio adequado. Nem é possível pedir a um senhor deputado que, numa semana ou em 15 dias, produza um relatório tecnicamente profundo, para depois também ser politicamente consequente, sobre uma matéria. De facto, tudo isto deveria ser repensado e acho eu, não só nesta Comissão, como em todo o Parlamento. Aliás, do meu ponto de vista, eu iria até mais longe, acho que mesmo do ponto de vista do processo legislativo, a maneira como os relatórios e pareceres são sistematicamente elaborados também mereceria alguma reflexão, mas que também não cabe no âmbito desta Comissão. Em todo caso, nós votaremos, obviamente, a favor do parecer, até porque, vejamos, nós podemos ter dúvidas sobre a sua necessidade, mas tendo dúvidas sobre a sua necessidade e não sendo politicamente relevante, não vejo porque há de fazer mais sentido votar-se contra do que se votar a favor. Tanto mais que aquilo que se está a aferir é a correspondência do parecer com a iniciativa que é objeto. Portanto, desse ponto de vista, o parecer é inatacável, mas sim, creio que poderíamos fazer. Não vejo porque a discussão há de ser em plenário, mas isso são detalhes que podemos discutir depois. Não vejo até... Há uma certa tendência para desvalorizar o debate em comissão e eu acho que ele, pela diferença que tem necessariamente em relação ao plenário, até pode gerar-se uma nova maneira de discutir as coisas, talvez menos com um interesse mediático. igualmente relevante, mas menos da espuma das coisas e até mais profunda, que eu acho que poderia ter algum interesse. Aliás, no próprio Parlamento Europeu é bom que se diga que são feitos relatórios, e são feitos relatórios com muita profundidade e bastante diferentes daqueles que fazemos, o que naturalmente só é possível se cada senhor deputado não tiver todos os 15 dias que produzir um relatório, porque obviamente que as coisas implicam um tempo, uma profundidade até de análise, que não é compatível com a metodologia que temos usado.
Bom, antes de devolver a palavra ao senhor deputado relator, que saúde pelo... Ah, peço desculpa, senhor deputado Pedro Filipe Soares, não tinha verificado que tinha pedido
não,
a palavra sobre esta...
E não é, a culpa não é sua, senhor presidente, porque eu não me tinha inscrito. Eu julguei era que o deputado relator iria intervir, não enquanto relator, mas enquanto também membro da comissão, sobre esta matéria. Por isso é que eu fiquei na dúvida... porque este debate... Apenas só porque este debate já vai muito para lá do relatório em causa. Esse é que é o problema. Sobre a questão em concreto, eu revejo-me em todas as palavras do deputado Paulo Sá. Eu creio que, de facto, o nosso relacionamento, não enquanto Comissão, mas enquanto Assembleia da República, para com estas iniciativas e mesmo para com o debate do ponto de vista europeu, é um pouco equívoco. Porque nós somos até das comissões que menos relatórios faz. Devemos ter bem essa ideia. Exatamente. Há outras comissões, com certeza também com outro ritmo do processo legislativo, que fazem muito mais relatórios do que nós fazemos. E por isso percebe-se que se nós já com poucos relatórios achamos que eles muitas vezes são inconsequentes, essas comissões então nem sei dizer muito bem do que lá se passa. Agora, de facto, reduz-nos a nós, deputados, a meros resumistas do que se passa em cada uma destas iniciativas, sem depois termos, por outro lado, um espaço crítico mais denso que possa existir, até na pluralidade de opiniões que a Assembleia da República tem sobre estas matérias, e que deveria, de facto, ser o passo seguinte. Aí, repensar este processo é um ponto da Comissão, não será um ponto só desta Comissão. E eu creio que aí, do ponto de vista quer de Conferência de Líderes, eventualmente, mas particularmente até na Conferência dos Presidentes das Comissões, se poderia abordar este problema. E por isso, agora aguardo sim que o Sr. Presidente possa intervir sobre esta matéria.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu não posso deixar aqui, nesta matéria, em primeiro lugar, de relevar o esforço e o empenho do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira neste relatório, dos colegas que têm assumido responsabilidades relativamente a esta matéria. Em segundo lugar, dar nota da minha concordância com todas as intervenções feitas. Mesmo tendo consciência, como diz o deputado Pedro Filipe Soares, que nós adotamos já aqui um critério, quando da aprovação do nosso plano de atividades, um critério restritivo nesta matéria. Restritivo, selecionando apenas as matérias em que é obrigatória a intervenção no âmbito de processos legislativos, salvaguardando designadamente a verificação da relação entre as competências do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais, e aquilo que nós consideramos, e mesmo assim testamos ponto a ponto, como documentos politicamente relevantes. É o que está aqui em causa nos dois relatórios que aqui vamos apreciar e provavelmente também no terceiro. Num deles está em causa as orientações de política económica para todos os Estados da zona euro, no âmbito do semestre europeu. No outro estão as recomendações específicas relativamente ao programa de estabilidade para Portugal em 2014, isto é, à avaliação que as instituições europeias fazem das opções de política económica de Portugal. Portanto, são talvez até dois bons exemplos de matérias de banda larga e de fundo, uma à escala da zona euro, outra relativamente às opções de Portugal. Agora, manifestamente, eu não posso deixar de acompanhar as reservas sobre a eficácia do tipo de abordagem que fazemos. E o único compromisso que posso aqui assumir é, junto da Comissão dos Assuntos Europeus, que tem aqui uma competência específica, que não pode, como pivô neste processo, quer no âmbito das reuniões da Conferência de Presidentes de Comissão, de suscitar esta questão, sendo que tudo o que foi dito, certamente, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira só tem aqui o mérito de ter promovido este importante debate, e dou-lhe desde já a palavra. No pleno direito de relator e não só de membro de pleno direito desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu também não discordo e também não discordamos daquilo que foi aqui referido, de modo algum. E, aliás, sinto-me particularmente à vontade nesta matéria, porque não me senti como sendo uma pessoa visada e, portanto, a questão foi não o deputado Jorge Paulo nem ninguém individualmente, mas foi os mecanismos e a forma como fazemos o escrutínio destas iniciativas, seja legislativas, seja não legislativas, das instâncias europeias. Ademais, sinto-me também particularmente à vontade porque procuro, quando me é possível, em termos de tempo disponível e de conhecimento, e são vários exemplos, e vós e os seus deputados podem no confirmar, aliás confirmam, procuro sempre dar a minha opinião e de alguma forma contribuir. Não sou o caso isolado, outros deputados também o fazem. Permitam-me também apenas, também como uma questão de justiça, dizer, e também por verdade histórica, que esta comissão, muito em particular, e alguns dos seus deputados, tiveram uma resposta individualizada a relatórios que fizeram por parte da própria Comissão. E deputados de várias bancadas, e portanto, para não estar aqui a excluir nenhuma. O que significa que houve um esforço por parte dos parlamentares, por parte das assessorias, por parte do deputado muito em concreto, de contribuir com algo mais que não fosse uma análise meramente formal do documento, meramente procedimental e, portanto, acrescentar algo mais que fosse possível, que fosse profícuo e que fomentasse e potenciasse o debate político. Portanto, eu gostava também de fazer essa referência. Agora, eu gostaria, pessoalmente, de fazer algo mais, mas o tempo que me é concedido, naturalmente, que é concedido à Comissão para elaborar os relatórios, dentro daquilo que é as nossas disponibilidades de tempo, nem sempre é possível. Mas se eu apresentaria, se eu tivesse mais um mês, apresentaria este relatório. Não apresentaria este relatório. Apresentaria este relatório de uma forma com outro conteúdo que não este. Mas é limitações do próprio tempo. E nessa circunstância foi aquilo que me é possível apresentar. Devo, no entanto, dizer que o PSD, e se me permite também os meus colegas deputados, de dizer o PSD que naturalmente acho que temos de fazer uma reflexão sobre o melhor modelo para que estes relatórios não sejam meramente uma síntese e que possa ser algo muito mais do que isso. Nessa circunstância também, Sr. Presidente, para dar aqui emitir aqui a posição do PS também sobre esta problemática.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos um tema para levar, quer à Comissão dos Assuntos Europeus, quer à reunião de presidentes, bom, quer também para o nosso plano de atividades para o próximo ano, nós aqui afinarmos naquilo que é a nossa capacidade de o fazer, um critério mais exigente na determinação das áreas em que vamos intervir. Vamos votar o relatório do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PS, PSD, PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco. E dou a palavra à Sra. Deputada Lídia Bulcão para nos apresentar também o seu relatório, também já de algum modo alvo, foi também destinatário deste debate geral, sem nenhuma referência pessoal também. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a apresentação parece agora até um pouco extemporânea depois deste debate e eu devo dizer que durante a realização deste relatório debati-me com as mesmas questões que foram aqui levantadas e que estava inclusive para abordá-las na apresentação do mesmo, porque temos tido esta discussão recorrentemente na Comissão de Assuntos Europeus, da qual eu também sou membro. Temos tido o mesmo problema com sucessivos relatórios e queria só deixar esta nota, porque acho que pode ajudar depois no contacto que terão com a Comissão de Assuntos Europeus sobre esta matéria, no sentido de facto tentar selecionar mais e fazer algum debate específico sobre algumas matérias. Tem-se tentado fazer isso ao longo destes 3 anos na Comissão dos Assuntos Europeus, mas a verdade é que não se tem conseguido fazer isso com muito sucesso, com exceção de algumas matérias em concreto. E eu julgo que estes 3 relatórios que hoje aqui estão seriam pelo menos um dos pontos fundamentais a debater mais profundamente. Eu, inclusive, quando me foi atribuído o relatório, tentei perceber se o prazo era de alguma forma extensível, percebi claramente que não, o máximo que eu consegui adiar foi 1 semana e foi manifestamente insuficiente, e daí que também tenho optado por fazer um relatório, no fundo uma síntese sem opinião, e acho que terá sido, se calhar, a opção dos meus colegas também, porque é manifestamente impossível produzir uma opinião sustentada sobre um relatório que tem uma quantidade de análise de matérias tão diferenciadas em setores completamente opostos e que é humanamente impossível acompanhá-los em tão pouco tempo. De qualquer maneira, e falando deste relatório em particular, que está diretamente relacionado com os outros dois, ele surge, de facto, na sequência da finalização do programa de ajustamento macroeconómico, durante o qual Portugal estava isento da apresentação do programa de estabilidade e do Programa Nacional de Reformas. Ainda assim, Portugal apresentou o seu documento de estratégia orçamental em abril e uma carta do Governo com uma atualização dos progressos realizados no cumprimento dos objetivos da Estratégia da Europa 2020. Após o termo do programa, Portugal volta a reintegrar-se no semestre europeu e, entretanto, foi feita uma extensiva análise pela Comissão, um extenso documento de trabalho que acompanha esta iniciativa e que serviu de base às recomendações feitas pelo Conselho na presente iniciativa. Este documento de trabalho são 50 páginas aproximadamente e aborda ele próprio, de forma sintetizada, uma infinidade de matérias. Portanto, ele próprio em si mereceria um escrutínio separado com tempo, que é absolutamente impossível reduzir aqui. Em forma de conclusão, no fundo, depois da conclusão com êxito do programa de ajustamento, e não obstante os progressos alcançados na maior parte das reformas, o próprio documento assume que subsistem desafios importantes no domínio das políticas orçamental, financeira e estrutural, e é sobre essa matéria que depois o Conselho se vai debruçar para fazer as recomendações que aqui deixa neste documento. Nomeadamente, são oito recomendações sistematizadas em áreas mais ou menos agrupadas, mas que não são necessariamente áreas estanques. A primeira recomendação é para que Portugal atue no sentido de aplicar plenamente a Estratégia Orçamental 2014 e que substitua também o mais rapidamente possível as medidas de consolidação consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional por medidas de dimensão de qualidade análogas, dando prioridade à consolidação orçamental baseada nas despesas e no aumento da eficiência e qualidade das despesas públicas. A segunda é para manter a evolução do salário mínimo coerente com os objetivos da promoção do emprego e da competitividade. A terceira, e eu queria só aqui reforçar que eu própria tentei sintetizar aquilo que veio, mas é um bocadinho difícil não falhar alguma das recomendações importantes. Portanto, em terceiro seria para apresentar até março de 2015 uma avaliação independente das reformas do sistema de proteção de emprego, juntamente com o plano de ação para possíveis reformas adicionais, a fim de dar resposta à questão da segmentação do mercado de trabalho e do desemprego dos jovens. A quarta, melhorar a qualidade e relevância do sistema de ensino para o mercado de trabalho, assegurando também a eficiência das despesas públicas no setor da educação, reduzindo a falta de correspondência das competências relativamente ao mercado de trabalho e reforçando a cooperação entre a investigação pública e do setor empresarial. A quinta é no sentido de acompanhar a situação de liquidez dos bancos e potenciais insuficiências de capital, bem como aplicar uma estratégia abrangente para reduzir o nível excessivo de endividamento das empresas e reforçar os esforços destinados a alargar o leque de alternativas de financiamento. A sexta, aplicar o segundo e terceiro pacotes de medidas do setor de energia. A sétima, melhorar o processo de avaliação do mercado português de habitação, incluindo a criação de um quadro mais sistemático de acompanhamento e comunicação de informação e a elaboração de um relatório aprofundado sobre a economia paralela nesse mercado que continua a ser bastante desconhecido. E a oitava e última, a recomendação para prosseguir com a racionalização e modernização da administração pública central, regional e local e a aplicação de reformas que visem melhorar a eficácia do sistema judicial e aumentar a transparência. Quanto ao princípio da subsidiariedade, lá está, voltamos ao mesmo, esta iniciativa não tem caráter legislativo, portanto não coube a observação do mesmo, e posto isto, a minha recomendação seria que atenta o teor da iniciativa, cujas recomendações têm de facto um enorme impacto no futuro de Portugal, que se propunha o acompanhamento por parte da Assembleia da República e desta Comissão em concreto, relativamente ao desenvolvimento das recomendações elencadas, bem como à sua implementação, e dava o escrutínio por concluído, devendo ser enviar o parecer à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu julgo que em larga medida o debate naquilo que são as questões gerais foi feito no ponto anterior. Eu saudava pelo esforço feito e pela atenção dada a esta matéria. Eu colocava desde já o relatório à votação. Votos a favor? Votos contra? Portanto, voto aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra PCP e Bloco. O ponto 13 terá de ser adiado pela ausência do nosso colega que coordena estas audições. e não tenho qualquer outro assunto, por mim dou a sessão por encerrada.